muito boa noite. Cá estamos para este programa 39. Cá estamos para mais uma junta de voz. Sejam bem-vindos aqui à Rádio Voz para este programa. E uma vez mais, isto já começa também, de certa forma, a entristecer aqueles nossos ouvintes mais fiéis e a todos aqueles que vão também à Malafaia. Costumamos ter aqui três ausências. Hoje verificam-se uma vez mais estas três ausências. Começo pelo José Ferraz. Ele está a acompanhar uma comitiva significativa, por sinal, do Executivo Municipal na inauguração de uma pastelaria. Ora, aqui sim se faz política, meus senhores, e o José Ferraz não quis naturalmente deixar de representar, de certa forma, também a Junta de Bois neste grande momento autárquico que é esta inauguração. O Luís Tarroso Gomes também enviou a sua justificação e estará não na inauguração de uma pastelaria, mas na inauguração seguinte. É um hairstylist, ele está a precisar tratar uns assuntos urgentes com os vereadores da Câmara Municipal de Braga e este, claro, está, é o melhor sítio, o melhor momento, o melhor local para que isso aconteça, está juntamente com todos os vereadores, com os 23 assessores também neste hairstylist que acaba de ser inaugurado e o Luís está a tratar de assuntos municipais neste mesmo espaço. Já o João Nogueira Dias também enviou a sua justificação. Ora, o João Nogueira Dias também tem um motivo mais do que suficiente para poder não poder estar presente. Ele está num curso de grego clássico para se sentir preparado para fazer cábulas para o Luís Tarroso Gomes numa próxima oportunidade. Ele está também, por isso, ausente deste programa. Todos eles fizeram representar no mesmo e, por isso, temos aqui hoje três convidados. Meus senhores, muito boa noite. Vamos à ordem de trabalhos. Isto, como uma verdadeira reunião de junta, tem ordem de trabalhos e vamos começar pelas contas do estádio. Na semana passada, o presidente da Câmara de Braga apresentou, numa espécie de um ato de magia, um fecheiro que continha as contas, as verdadeiras contas do estádio. O que é que os senhores querem dizer sobre isto? Não sei se olharam para esse documento, esse exaustivo documento, e para as contas que vamos ter que pagar em relação ao estádio.
Reira.
Desculpa, Santinho.
É boa noite, não é? Eu costumo dizer-se neste programa. Viva, melhor dizendo.
Ah, viva.
Raire.
Em que língua é isso? Ah, em grego clássico.
No meu grego contemporâneo.
No grego contemporâneo.
No meu.
Ok, sim.
Até aquela música de uma banda cujo agora não me recordo, estragando por completo a minha piada, que era E não tenho, não dejas Raire para respirar. Pronto,
foi só
isso. São as nós dele silêncio. Eu sou um gajo antigo.
Pronto, isto está a correr bem. Vamos começar.
Se isto fosse gravado, começávamos de novo.
Qual era o tema? Era o estádio.
Era o estádio, era as contas do estádio também.
Pois é interessante que ao fim de 20 anos alguém faça as contas. Não é só para comemorar os 20 anos, não é? Do estádio, é importante falar-se nisso, porque tantas vezes falou de custos, até já se marcou. O já se anunciou, pelo menos, um referendo, não é?
Sim.
E é interessante que alguém agora se lembre, finalmente, de fazer um apanhado dos gastos, não é? E também perceber que não foi por iniciativa própria, foi através do requerimento da CDU que desencadeou este processo de descobrir quais foram os gastos do estádio. O que dá logo para ver o rigor com que se gera tudo isto, não é? Porque só agora, ao fim de 20 anos, é que alguém se lembra de fazer este apanhado, quer dizer, o estádio no fundo é a nossa grande pirâmide de Gizé, não é?
Sim.
E nunca ninguém se tinha lembrado, se calhar valia a pena fazer um Devium a ver, não é? Do que se foi gastando aqui e ali com este empreendimento. E eu até imagino, não é? O estrondo que isto causou na Câmara, não é? O pessoal todo da Câmara, à volta do requerimento da CDU, não é? A dizer, com um misto de curiosidade e de profunda admiração, não é? Caramba, está realmente muito bem pensado, não é? Alguém?
Como é que
alguém. Estes tipos estão muito à frente da CDU. E depois eles ficaram pasmados, não é? Isto no fundo é pegar nas parcelas todas, vejam lá, não é? Juntar, isto dá um resultado, um somatório, dá um resultado, não é? Que é o valor do que isto custou ao erário público. No fundo, o que nós todos gastamos, não é? Com o estádio. Isto de facto é revolucionário.
É
revolucionário. Por isso é que eles demoraram ali algum tempo. Apresentar as contas, não é? E há aquele introito, não é? No relatório que é apresentado, não é?
Explicar. O introito dizes tu, outros dirão que é um. Como é que é?
Exórdio.
Um prelúdio.
Um prelúdio, se quiseres.
E que explique, não é? No prelúdio.
Sim.
A particular complexidade deste processo, desencadeado pela CDU, por três ordens de razões, não é?
Que fica três sempre ordens bem... de razões, eu gosto de três ordens de razões.
Fica sim, sempre é um bem
clássico. Tudo no mundo é um são três ordens de razões.
É um clássico.
E, de facto, deve ter custado bastante, e custou-nos a todos nós este relatório, o tempo que Ricardo Rio despendeu a fazer este PDF, não é? Privou-nos de ver a Câmara, não é? Fazer-se representar em eventos, no lançamento de novos projetos, com título em inglês, ou até na inauguração de uma loja, não é? Portanto, perdemos esses momentos à custa deste grande sacrifício que foi juntar as contas. Por outro lado, o PS, enquanto mantiver esta ligação umbilical ao passado, não é? Deveria, antes de qualquer intervenção, fazer também um introito, dizendo o PS gostaria de pedir imensa desculpa por sem qualquer necessidade. Por sem qualquer necessidade ter embarcado numa aventura de pelo menos 150 milhões de um segundo estado numa cidade que só tem um clube, escolhendo a pior zona da cidade e por aí fora, né? Ao que o PSD devia responder, e nós gostaríamos também de pedir desculpa por termos apoiado este projeto, votando a favor da contração dos respectivos empréstimos em 2001. Foram aprovados na Assembleia Municipal com os votos a favor do PSD. O que é engraçado, agora pegando no relatório, é que as várias despesas não têm a data de quando é que foram pagas, quando é que surgiram, quando é que foram pagas, portanto não se percebe muito bem quem é que pagou o quê, quando é que foi pago, em que mandatos, não é?
Se já portanto, demorou o que demorou, isso imagina se era para a data, estás maluco? É tipo, ó engenheiro, isto se é para a data vai ser mais um ano e meio.
Exato. Temos a CDU à perna, não é? Não podemos. Mas isto foi... Portanto, no fundo, é um relatório do que foi gasto entre 2000 e 2023, não é? Mais ou menos. Até acabarem os empréstimos. E, por outro lado, para terminar, também se vê o rigor deste relatório quando inclui na despesa do estádio os terrenos que a Câmara de Braga expropriou para fazer, não o estádio, mas o Parque Norte, não é? Uhum. E que os doou ao Braga, não é? É curioso que isso também esteja, só a parte do que a Câmara pagou, não é? Esteja nas contas do estádio.
Devia valer a dobrar, devia ser tipo uma majoração, não é? Devia ter um... Abatia-se valor às contas, porque...
O Valzé entrou e saiu, não é?
É caridade, não é? É caridade, quer dizer, também tem de haver algum benefício.
Exato.
Muito bem, representante do Lista Rose Gomes, a lançar este tema das contas do estádio, representante do João Nogueira Dias sobre esta matéria.
Ora, então, boa noite.
Ah, muito bem.
Jaire.
Jaire. Não deixa saire para respirar. Boa noite, então. Não só para vocês, como para todo o nosso vasto auditório que nos segue através de 97.5 FM ou através de www.rum.pt. Queria mandar uma especial saudação, porque temos recebido muitas cartas lá, nomeadamente por o José Ferraz, por ele ser uma espécie de Júlio Iglesias da Junta de Bois. Para Clermont-Ferrand e para Marcossi, em França, e para Gunter Sloan, na Alemanha. As casas portuguesas destas localidades enviaram fortes abraços e recebemos também alguma roupa interior feminina autografada por
Usada.
Eu penso que não, mas isso não estamos em condições de averiguar. Mas vinha assinada com bonitas dedicatórias para José Ferraz. Portanto, queria deixar aqui este pequeno exórdio. Ou este pequeno prelúdio.
Deixa-me ao teu prelúdio juntar a vasta comunidade de ferreiros que também se sentiam aqui.
Quero também dizer que pela primeira vez, ao fim de um número de edições que eu não me recordo, mas que está entre as 38 e as 40, porque há aqui divergências na contagem.
Está no meio.
São 39, este é o 39. Esta é a 39ª junta. Pela primeira vez vou fazer o programa em protesto. Sob protesto porque eu cheguei aqui... E no meu lugar estava um galhardete da muito nobre e distinta freguesia de Ferreiros.
Não é, é um estandarte, é pior do que um galhardete.
É um estandarte.
Porque o galhardete ainda dá para pendurar no retrovisor.
Pois é,
fica
isto,
bonito.
Isto tem um pezinho. Tem
uso. Isto é uma bandeira.
É uma bandeira, é um estandartezinho de Ferreiros. O que para qualquer pessoa de Massimos sabemos que é uma provocação. Isso é para entrar neste jogo sujo. Na próxima junta irei trazer rasteiras e fintas. Daquelas agressivas. Portanto, estou em protesto. Até ao final do programa irei definir-vos os moldes dos termos do meu protesto. E, portanto, vou passar agora ao tema.
Muito obrigado. Pobre poderoso, não é?
Sim. Isso era o castigo máximo para a Roma. Ter que ouvir o presidente. Eu sou da linha Seco Magalhães. Grande Seco Magalhães. Se me estás a ouvir também, um abraço.
Não és um pedrosete.
Exatamente.
Não.
Não fazes parte das pedrosetes.
Não sou pedrosete. Eu sou uma sequete.
Bom, sobre o tema do estádio, queria começar por parabenizar um funcionário. Existe aquela coisa do soldado desconhecido. Eu aqui queria salientar o trabalho do funcionário que trata disto. Lembram-se quando foi a questão dos abonos, que os funcionários não receberam abono em agosto?
E foi
a
pessoa. Um lapso profissional.
Como é que é? Ela diz tu que tu é que sabes dizer?
Foi um erro informático decorrente de um lapso humano.
Humano, exatamente. Foi isso.
Não, num lapso profissional, porque era um prolapso.
Era um prolapso, exatamente.
Um prolapso.
Na altura, o nosso presidente disse que ia ser regularizado assim que a pessoa que trata disto vier de férias. E, portanto, neste caso, o relatório foi feito pela pessoa que trata disto e que tratou efetivamente disto. Isso não pode passar incólume. Nós também estamos aqui para elogiar bom trabalho.
Mas portanto, isso é porque foi tudo feito à mão.
Se isto fosse o Twitter na altura dos debates, era funcionário bem. Porque era aquela questão do Cristas bem, Cristas mal, Costa bem, Costa mal.
Mas o problema é que cá em Braga ele podia achar que era funcionário bem. E o desgraçado aparecia na câmara à meia da noite. Funcionário bem. Bem, era bem.
Exatamente. Portanto, funcionário bem. A pessoa que tratou disto tratou. Devo dizer que o nosso presidente assume diversas personalidades. Também assume. Mas o nosso idil assume diversas personalidades. Uma é o agente imobiliário, como já tivemos a oportunidade de mostrar através da nossa página nas redes sociais. Desta vez foi o revisor oficial de contas. Ele trouxe todos os documentos e apresentou ali as contas direitinhas. Eu tenho aqui informação nova que poderá dar uma nova luz sobre este caso. Neste momento...
É o que vale ter gente informada e que trabalha nos programas.
É verdade. Se não fosse este, era uma casa a arder. Neste momento está em curso o processo... Assim é muito difícil. Com pessoas a espirrar, eu não sei se venho na próxima edição.
Será que claro, dá um deputado do CDS?
Isto é, até vou aproveitar para beber água, porque isto com pessoas a espirrar, eu não consigo fazer este programa.
É um deputado do CDS.
Ora, neste momento está em curso o processo do... Doomsit. O que é o Doomsit? Perguntam vocês.
É um
Brexit, mas de Doom. O que é que acontece? Se Doom sair de Braga, o estádio deixa de ser problema nosso. E portanto, o Doomsit é neste momento onde o nosso amigo Ricardo Rio joga todas as fichas. À semelhança de Boris... No fundo é o nosso Ricardo Boris Rio, aposta todas as fichas num Doomsit. Só que há um problema. À semelhança do que acontece com o Brexit, que é o backstop entre as Irlandas, nós temos um backstop com froços que ainda está por definir. Ou seja, Doom quer sair de Braga, quer, portanto, fazer o seu Doomsit, mas há a questão do backstop com froços que foi negociado há no desafio, e, portanto, eles não querem reintroduzir uma fronteira entre Doom e froços. O que acontece?
É sempre o Rio Torto.
Não tinha pensado nisso. Posso mandar um e-mail para lá?
Está resolvido.
Está resolvido.
Cancelem o
Torto Bem.
Combina bem.
Torto Bem. Hashtag Torto Bem no Twitter. Isto aqui, se não for resolvido por via de Rio Torto, Ricardo Rio já encontrou o seu ponta de lança para as negociações. Será Firmino Marques. Mas Firmino Marques, por seu lado, também está com dúvidas. Porquê? Ele neste momento é deputado. Tem a Comissão de Festas de São João. Às terças e quintas tem hidroginástica. Quer dizer, começa a ser muito difícil para, mesmo para um homem com a capacidade de Firmino Marques, dar vazão a todos estes trabalhos. E, portanto, neste momento vou rematar para passar... E já que estamos a falar do estádio, vou usar a linguagem de rádio, vou passar a bola ao José Ferraz, dizendo que, neste momento, a melhor solução para resolver as contas do estádio por parte de Ricardo Rio é o Doomsit, mas o backstop com froços terá que ser resolvido ou por via de Rio Torto ou através de algum espaço no horário já muito preenchido de Firmino Marques.
Muito obrigado. Muito bem. Gostei desta abordagem sobre as contas do estádio, onde não se falaram de contas, que é sempre bom também.
É verdade. Isto é tratar os temas. É o problema do nome.
Com a profundidade que lhe merece.
Sim.
Representante do José Ferraz.
Ora,
boa noite.
Boa noite.
Antes de mais,
Raira, também para si.
Sim,
exatamente. E reitero aqui os cumprimentos às comunidades.
Fazes tuas as palavras.
Faço exatamente do meu antecessor. Eu não tenho muito a dizer quanto às contas do estádio. Ainda assim, tenho mais do que a oposição, parece.
Pensei que ia dizer mais do que João Luís.
Não. Isso não. Mas mais do que a oposição. Sim. Pelo menos pela cor que eu vi. Porque eu gostei particularmente da oposição da reação da oposição, peço desculpa, aos números que foi. Demorou tanto tempo. Mas parece os putos, tipo, agora não tenho fome. É quando mora, agora é que eu já não tenho fome. Foi um bocado isso. Eles estavam todos e queriam saber os números. Depois, já ninguém ligou nada. Ninguém quer saber. Achei engraçado em relação à contabilização que foi feita, que os custos com a manutenção do estádio não entrem para o cálculo do custo do estádio. O custo, o que interessa é saber quanto é que se gasta, não é saber se foi na construção e depois aquilo que a Câmara gasta todos os anos, ninguém quer saber. Pronto, achei curioso isso não entrar. E depois vai ser importante.
E a renda que recebe também, as rendas que.
Claro, tem de ser abatido, exatamente, aqueles valores astronómicos que o Sporting de Braga paga todos os meses. Ora bem, há uma questão que é importante esclarecer e que vai ser curioso ver esse esclarecimento bilateral, por assim dizer, que é a Câmara diz que gasta 550 mil euros por ano, mais ou menos, na manutenção do estádio, não é? E o Braga diz que gasta mais de 750 mil euros por ano. Ou seja, ou estamos aqui a falar da mesma coisa e às tantas, sabes, é aquela coisa, às vezes, marido e mulher. O Braga e a Câmara é mais ou menos essa relação que têm. Portanto, às vezes não sabem quem é que pagou aquilo.
Já pagaste.
Exatamente. Já pagaste, amor. E, portanto, vai ser engraçado este esclarecimento, saber que se a Câmara e o Braga estão a falar das mesmas despesas.
Muito bem, muito obrigado. Sim, ainda há aqui.
Não tem a ver com o estádio, mas tem a ver com o que se falou há bocado do PRO. Como é que era?
O lapso.
A explicação do oficial da Câmara.
O funcionário.
O
funcionário
não esteve. Como é que era férias? O termo? Só estou a medir.
Funcionário que não pagou o
a explicação
oficial da Câmara. Era um lapso informático decorrente de um erro humano.
Exatamente.
Pois eu acho que é importante avaliarmos se essa definição é mais criativa do que a outra que a Câmara tinha usado quando foi fiscalizada a academia. Não havia junta ainda, não é? Mas quando a Câmara, ao fim de não sei quantos meses, descobriu que havia obras ilegais na construção da academia. Sim. E a Câmara veio dizer que foi realizada a nova vistoria ao local da obra pelos serviços de autarquia, tendo-se agora constatado a existência de edificações não passivas de serem abrangidas pela licença anteriormente emitida. Acho que era importante votarmos se qual é a mais criativa.
Eu acho que essa é mais criativa,
essa é
criativa. Do caso.
Esta não esqueço.
O meu voto também vai para essa. Está, como diria alguém conhecido, está aprovado com por unanimidade com duas abstenções. Muito bem, meus senhores, vamos passar para o tema seguinte. Sustentabilidade. Isto porquê? Porque nesta última semana ficamos a saber que Braga está com índices de sustentabilidade acima da média nacional. Pelo menos foi isso que disse um estudo da Católica, apresentado onde, na cidade de Braga. Representante do José Ferraz, sobre este tema, o que te apraz dizer?
Ora, apraz-me dizer que esta essa notícia... Notícia. Pode ser surpreendente para algumas pessoas, mas para nós que tratamos aqui dos temas quinzenalmente sobre Braga, não é muito surpreendente.
E com seriedade.
Exatamente. Não é muito surpreendente esta notícia, não é? Porque acaba por ser até o corolário daquilo que tratamos na Junta, por exemplo, nos últimos dois programas. Depois das notícias de que os habitantes de Braga ganham em média menos 200 euros por mês do que os habitantes do resto do país e de que Braga é o concelho a norte com o maior aumento de rendas na habitação, de que os automobilistas bracarenses gastam em média cerca de 20% do tempo das suas deslocações em filas de trânsito e que Braga é uma das três cidades portuguesas com pior qualidade do ar, tendo uma média anual de dióxido de azoto superior ao permitido pela legislação europeia e nacional, qualquer um de nós, mesmo num centro especialista, percebe que estamos claramente a trilhar um caminho de sustentabilidade, não é?
Claro,
não é? Nada grita mais sustentabilidade do que filas intermináveis de carros parados ou de cidadãos sem abrigo a irem buscar refeições à Caritas a dormir em cartões, não é?
Sim.
Nada nos dá mais esperança no futuro do que um
centro... Consomem menos recursos, cidadãos, não é?
nada nos dá mais esperança do
ponderada que... à média, não é? É capaz.
Sim, não, é exatamente isso. E nada dá mais esperança no futuro do que um centro histórico cheio de alojamentos locais e com T1s com rendas 3 vezes superiores ao salário mínimo, não é?
Sim.
Isso é que é sustentabilidade.
Isso, sim, é sustentabilidade.
Isso é verdadeira sustentabilidade. Sim, exatamente. Eu, no programa anterior, deixei umas sugestões que podem ajudar a tornar Braga uma cidade mais sustentável e agora tenho aqui mais uma. Podemos utilizar, por exemplo, a fauna piscícola do Rio Oeste para alimentar as escolas do concelho. É? Um bocado de sorte, depois de algum tempo a comer esse peixe do Rio Oeste, os miúdos começam a nascer os braços extra e conseguimos ter alavancar a mão de obra no concelho.
Sim, mais
capacidade de mão de obra.
Há mais mão de obra.
Pronto, eu em relação à credibilidade deste estudo e ao valor, eu tive o cuidado de verificar a rede de municípios que faz parte.
Trabalheira.
Não, mas foi, eu sei que foi um trabalho extenso. Eu sei que foi um trabalho extenso, mas eu tive a
fazer... Mas contaste-os todos?
Contei todos. E são muitos. E são muitos. Olha, só com A são 2. Para tu veres, 2. Com C, 2 também.
F, fundão, pomba.
Não. Desculpa, tens maçã, por exemplo. Maçã.
Se tem maçã...
Portanto, isto de facto deve orgulhar-nos e não deixemos que a realidade nos distraia destes prémios.
Muito bem, muito obrigado. Sobre este tema, o representante do Lista Rosa Gomes.
Sim, é mais um daqueles truques de magia que a Câmara se tem especializado, não é?
Também
que
tem lá quem faça boa magia, e como boa sabemos, magia, não é? Tem lá quem faça...
Em transformar estes estudos que ninguém sabe o que é que são, que ainda estão a começar, não é? Numa notícia super mega favorável à Câmara. E, portanto, depois uma pessoa vai pesquisar o que é que está, os documentos de suporte disto.
E o suminho, não é? Vais buscar o suminho.
Sim, sim. Sim.
Mas sabes que às vezes, pelo menos os nutricionistas dizem que a parte mais importante nem é tanto o sumo, é mais a comer o resto. Aquela sim. Palhinha, que é a fibra.
Ou dar de comer o resto.
Exatamente.
Dar isso. Sim. E ao ler o Índice de Sustentabilidade Municipal 2019, não há sequer uma referência a Braga. Braga aparece só nos agradecimentos aos municípios que foram...
Que participaram
voluntariamente neste estudo e são 18 municípios do país, uma fartura, em 308, portanto 5% dos municípios portugueses é que participam neste estudo, portanto dizer que Braga está à frente da média nacional é assim um bocadinho...
Da média nacional
dos que participaram. Depois é um relatório que é supostamente para corrigir o que... os indicadores que estão mal no concelho, não é? Mas que não refere os que estão mal, que é uma coisa também curiosa, não é?
Sim.
Nós, pelos vistos, somos fracos na indústria, inovação e infraestruturas, estamos abaixo da média, e na produção e consumo sustentáveis, que temos na produção de resíduos, separação de lixo e reciclagem, temos 42%, muito abaixo dos 60%, que é a média nacional. Também ninguém fala. Mas também não é admirar o próprio coordenador do estudo, diz que assume as limitações do próprio estudo, dizendo que há uma escassez de indicadores a nível municipal para muitos dos parâmetros utilizados e, em alguns casos, os dados são antigos. Portanto, ele quase que pede desculpa. Olha, peço desculpa por estarem a pedir para falar sobre isto.
Dá a ideia que ele chegou a Braga e estava a malta toda de máscara de gás. Ele ficou assustado. Pensou, o que é que se está a passar? Nós não tínhamos
medidor
da qualidade do ar.
Pois, eu gostava de saber, por exemplo, é isso. Onde é que se mede a qualidade do ar em Braga? Porque de antes havia ali na...
Espero que não seja na minha casa.
Mas na rodovia havia uma estação de medição da qualidade do ar que desapareceu. Portanto, não sei onde é que se calhar medem em Dume.
Sim.
Pode às vezes ser aquela técnica de molhar o dedo e de pôr assim. Faz que se fazia.
Vai lá voltando todos os dias.
Sobre a sustentabilidade, obrigado, representante Lista Rosa Gomes. Sobre a sustentabilidade, dizia eu, representante do João Nogueira Dias também, tem algo a acrescentar, força.
Eu penso que o estudo... tem as suas insuficiências porque não há neste momento uma métrica a nível mundial capaz de devidamente medir o desenvolvimento desta cidade. Portanto, Braga está num paradigma tão avançado que ainda a ciência não arranjou forma de aferir esse desenvolvimento.
O chamado desenvolvimento quântico.
É um, exatamente. Braga está num estado de desenvolvimento quântico. Mas eu vou dar aqui um furo. Acho não, que é assim que
não,
se diz.
Eu passo, obrigado. Agradeço, mas não quero.
Quando estamos a falar de qualidade do ar,
o do ar, eu tenho aqui um furo jornalístico que é: há um investigador norueguês que está a fazer um trabalho sobre o magnetismo em Sobradelo da Goma. E ele refere, e portanto aquilo depois tem a ver com tecnologia de ponta e tal, para medição das condições de vida em Sobradelo da Goma. E ele diz: Sobradelo da Goma, a dada altura no estudo, página 7, penso eu. Sobradelo da Goma, caracteriza o local. Sobradelo da Goma, distrito de Braga. Para a semana vai sair Braga, referida em estudo internacional sobre magnetismo e maquinaria de aferição de magnetismo. E, portanto, é mais um estudo em que vamos sair, em que vamos ter um lugar de destaque, página 7.
Acima da média.
Sim, e página 7. Uma parte das cidades são referidas entre a página 14 e a 22 e nós vamos sair logo ali na 7. Pumba. E, portanto, neste momento é impossível medir quão desenvolvidos somos.
Mas vamos pagar 30 mil euros?
Ou... Não, este é de borla.
É de borla.
Muito bem. É de borla, mas mais ou menos. Porque vamos ter depois de encomendar um site ao,
pois
ao
é.
CEO da coisa.
Por acaso, podemos falar desse tema. Depois, nas notas finais, temos mais para falar. Fica aí, senhor ouvinte. Não. Formas novas de fazer rádio.
Vá fazer um xixizinho, mas volte.
Ora bem, vamos... a coisas que interessam. Sustentabilidade é um tema bonito, mas vamos ao que interessa, meus senhores, e vamos analisar um verdadeiro discurso da nação, aquele que tivemos a oportunidade de assistir, de ver, de ler nas redes sociais, um discurso de Francisco Mota, esse Francisco Mota. João Nogueira Dias, não vou fazer nenhuma
revelação, que é revelação para ficar para os nossos ouvintes.
Exatamente. Quero prender a atenção dos mesmos.
Aliás,
seus
ouvintes,
os exórdios, por favor.
Vai haver um intervalo durante esta. Para já vai ser muito extensa. E depois, que é para ficarem aí. Não é um intervalo, é um intervalo para compromissos comerciais.
Exatamente.
Bom,
vamos lá isso.
Antes de mais, queria dizer que nós já tínhamos previsto esta situação à falta de candidatos no CDS. E que, cedo ou tarde, o poder cairia no colo de Francisco Mota, que o iria receber com carinho, que o iria afagar o poder do CDS no seu colo e para bem do país.
E capultar.
E capultar. Portanto, Francisco Mota faz no seu perfil de Facebook uma longa... envia uma missiva aos seus... Como é que não é? Camaradas? No CDS não são camaradas, de certeza.
Legionários.
Aos seus... Vá aos seus colegas de partido. Pronto. Vou usar uma coisa mais fancy, tios. Mais moderna.
Os tios.
Os tios. Isso é tios. Só do CDS Cascais. Se for o CDS Sobradelo da Goma, se calhar não é. Portanto, ele fez uma missiva na qual dissertava sobre... Não só ele fazia um apanhado da situação do CDS, como qual estratega lançava as bases para o CDS do futuro. Começa logo por dizer, no primeiro parágrafo, o CDS-PP e a direita vivem um momento difícil... mas que podemos encarar como uma oportunidade de esperança, porque, como diria Adelina Mar da Costa, a juventude não é instalada. Antes de mais, a juventude não é instalada, depende, porque eu conheço bastante jovens nesta cidade, inclusivamente, que estão muito bem instalados e, portanto, o Sr. Francisco Mota, a sua amostra, não é suficientemente grande. Há muitos jovens instalados nesta cidade. Depois, devo dizer que começa aqui uma longa lista de citações. Nota-se que este texto foi feito com apoio de um processador de texto e do citador.pt. Continuando. Porque o luto, por vezes, é necessário, sem o trabalho do luto, já dizia Freud, lá está, Francisco Mota, versado em psicanálise, e agora era pôr uma musiquinha tipo Richard Clayderman em um fundo de pôr do sol, e está aqui uma publicação do Facebook, que é: o coração não pode avançar da coisa que perdeu para a coisa que substituirá. Portanto, sem o luto. É preciso o luto para que o coração avance da coisa que perdeu para a que substituirá. Pôr do sol, musiquinha... Eu sou versado em Richard Clayderman. Continuando. Portanto, avança ele destemido para o parágrafo seguinte, dizendo... Esta é das minhas preferidas. Se é possível.
Não consigo falar.
Não é possível construir políticas novas com políticos velhos. É necessária uma nova aragem nos corredores de poder. Qual é o problema? Ele pôs a vírgula no sítio errado. Então a frase ficou assim. Não é possível construir... Ele pôs assim. Não é possível construir políticas novas. Com políticos velhos é necessária uma nova aragem nos colegiados. Meus amigos...
percebes.
Meus amigos, consultem, percebem-se. O que ele diz é que os velhos é metê-los ao solo. A apanhar uma aragem. É o que ele precisa, basicamente, os velhos. Depois diz ele que a consolidação de uma extrema-esquerda é consequência de uma direita vendida ao politicamente correto.
Terão feito isso ao Freitas, não
é? Como?
Terão feito isso ao Freitas.
Se calhar.
Coincidiu mais.
Pois é, basicamente é isso. Ele diz até que sobre isso não se trata de uma guerra geracional, mas antes uma renovação geracional que conta com os mais novos e os mais velhos. Conta com todos. No fundo, eu quero ser pôr os velhos a correr, mas deixá-los estar aí perto. É basicamente o que ele diz. A consolidação de uma extrema-esquerda é consequência de uma direita vendida ao politicamente correto. Sem discurso e sem causas. Eu gostava de saber o que é que ele define politicamente correto. Sei lá, direitos das minorias, igualdade entre homens e mulheres, não, direitos é... dos casais homossexuais. Sei lá, era, gostava de saber
são
o que é que...
São essas manias do politicamente correto, não é?
Só pode.
Essa gente tem mania do politicamente correto.
É. Portanto, eu gostava que ele definisse melhor o político, o que é que ele acha que é politicamente correto. Se calhar é isto, os direitos de minorias e de pessoas que até aqui não tinham direitos nenhuns. Depois, cita uma grande referência. Como diria Bill Cosby, comediante norte-americano conhecido de todos. Ele aqui devia ter dito, como diria Bill Cosby, comediante norte-americano conhecido de todos e que está há um ano a cumprir pena de prisão por ter sido condenado por agressão sexual. Portanto, as grandes referências da direita são um homem que drogou uma senhora para agredir sexualmente a seguir. Pelo menos ficou provado em tribunal e está...
Mas tu não percebes qual é a cena?
A dimensão.
Porque eles depois podem dizer... Ah, mas então vocês apoiam vocês, vossa, isso é uma referência para vocês, gajo. É porque ele prova uma teoria nossa que é os negros são criminosos.
Exatamente, sim. E também aqui é o politicamente correto.
As
quer
minorias
dizer,
são criminosos.
Quer dizer, não se pode...
Ela era de uma duplamente minoria.
De minoria.
Era da minoria dos agressores sexuais e da minoria dos... Não é, portanto, minoria nos Estados Unidos.
E depois Bill Cosby disse... O que ele cita é a frase eu não sei qual o segredo do sucesso... Mas o segredo do fracasso é tentar agradar a toda a gente. E, portanto, fica aqui um pensamento profundo de Bill Cosby, uma grande referência do pensamento filosófico, político e...
judicial.
E judicial.
A nível de arguídos.
Diz ele depois, não tenham receio de dizer que são de direita. Combatamos o socialismo que afirma que um tipo de extrema-esquerda é um intelectual e um tipo de CDS ou direita é um fascista. Depende, por exemplo, eu, se calhar o Francisco Louçã é um intelectual e se calhar o CDS alberga alguns fascistas entre as suas hordas. E, portanto, depende dos exemplos que tivermos. Eu assim não consigo falar. Depois, desmontemos que os extremismos são maus. Quer fascistas, esta parte também é incrível, estejam atentos. Quer fascistas, quer totalitaristas. Mas com uma grande diferença. Enquanto uns apoiam o regime venezuelano, cubano ou coreano, o CDS foi um dos partidos da edificação da democracia. Ou seja, esta frase o que diz é desmontemos os extremistas. São todos maus, fascistas e totalitaristas. Só que uns, eu presumo que os totalitaristas, apoiam o regime da Venezuela. Enquanto que os outros, os fascistas, portanto o CDS, foram um dos partidos. É o que esta frase diz. Portanto, eu acho que aqui há uma questão de semântica que deveria ser resolvida antes de falarmos dos fascistas ou dos totalitaristas. A cada dia que passa, estou... Esta é verdade. Esta agora que ele vai dizer, que ele diz aqui é verdade. A cada dia que passa, estou mais convencido que a política deixou de ser jogada no tabuleiro da convicção para ser ultrapassada pela sedução. É verdade. Temos, por exemplo, Altino Bessa, que é um sedutor. Basta olhar para ele, aqui, independentemente da orientação sexual e do género de cada um. Altino Bessa é um homem sedutor e que joga tudo na sedução. E, portanto, é verdade aqui o que diz Francisco Monte. Nos discursos e nas aparições públicas dos líderes, não existe a paixão de outros tempos. A força naquilo em que se acredita passou para segundo plano. E trabalha-se para o imediato, na busca do like e do que pode ser viral. Isto foi, este texto foi publicado no Facebook. Só para, e teve 75 likes, que eu contei. Ora, segundo Francisco Mota, as redes sociais trouxeram consigo a falta de tempo para ouvir, escutar, ler, refletir, aprender e decidir. Tudo coisas que ele não faz. Portanto, se calhar é por causa do Facebook. Depois, tem uma série de coisas que ele defende como vitais. Uma delas é a valorização da família como pilar essencial da sociedade contemporânea. Quer dizer, não percebo. Criticava o Mesquita porque privilegiava a família. E agora?
Que é dizem que
eu não percebo. São coisas que não dava a perceber. Depois, tem aqui a questão de... Tem aqueles truques que ele faz de passado, presente e a prima do mestre de obras com a prima do mestre, que é... que as ideias antigas não são boas por serem antigas, mas são antigas por serem boas. Eu pergunto, que é tipo a tourada, a escravatura, sei lá, a proibição do voto feminino, são ideias muito antigas, que têm muito bafo, muito mofo, também são antigas por serem boas? Não sei, fica a vosso critério. Depois, não alinhamos em experimentalismos de género, nem fundamos um novo indivíduo. Eu também acho que aqui esta questão do experimentalismo de género era interessante saber se estamos a falar de casas de banho, porque o CDS, uma das grandes lutas durante a campanha eleitoral, era as casas de banho.
E com sucesso.
E com sucesso, foi de facto a grande bandeira do partido, foi as casas de banho dos transgéneros. Portanto, interessava saber aqui se esta fundação do novo indivíduo tinha a ver com essas.
Os deputados ficaram na casa de banho, a conta desse.
Exatamente. Três deputados ficaram na casa.
Já tem que saber onde é que haviam de ir atrasar, só deixar que conseguiram entrar.
E, portanto, tínhamos a inteligência, a ousadia e a audácia de dizer que ser conservador é ser moderno na defesa do passado e criativo na defesa de... Ora, ser moderno na defesa do passado é muito estranho. Porque isso era... Há coisas que no passado eram modernas, mas é precisamente o facto de elas se terem tornado passado que deixam de ser modernas.
Ele está-se a referir àquelas pessoas que lançam, por exemplo, o regresso dos anos 80, que esteve aí na moda da estética. Okay. Calças... Houve um gajo que foi o primeiro. Foi o primeiro no regresso ao passado.
Ok, faz sentido. Portanto, termina dizendo que Deus nos acompanhe nesta jornada. Viva a JP, viva o CDS, mas acima de tudo, viva Portugal. Para já, o acima está separado. Em vez de ser acima, é mas a... espaço, cima de tudo, viva Portugal. Que curiosamente ele deixou para o fim, primeiro foi
será
a JP.
Será uma cidade?
Se calhar.
Acima de tudo.
Sim. Acima de tudo, viva Portugal. E depois, numa altura das redes sociais, da busca do like, da partilha, da vaidade e da linguagem superficial, Francisco Mota termina com hashtag liderar gerações. Depois disto, o que eu digo é: Sr. Francisco Mota, Dr. Francisco Mota, traga-me uma proposta de sócio que eu quero entrar para o CDS.
Mota bem.
Hashtag Mota bem.
Muito bem. Muito obrigado por esta análise e vamos continuar na análise, Presidente do José Ferraz.
Vamos com um ponto prévio, porque é de facto um manifesto político de alta craveira.
Sim,
que é bonito. Com uma densidade ideológica notável. Que, diga assim a bunda da verdade, João, foi aqui exemplarmente escalpelizado por ti.
Obrigado.
Eu estou convencido que dentro de poucos anos o motismo estará para a ciência política, como o tomismo está para a escolástica, ou o nogueiradismo está para a motêutica, que é, como o nome indica, a arte de interpretar o pensamento político de Francisco Mota.
Exatamente.
Ora bem, eu vou fazer aqui, com o devido respeito ao João Nogueira Dias, farei aqui uma interpretação, quiçá, aqui e ali, divergente, sim, mas que penso eu tem respaldo e eu gosto de usar os termos corretos. Tem respaldo no texto de Mota, pelo menos na minha interpretação dele. Portanto, começa Francisco Mota, tal como tu realçaste há pouco, citando Freud, dizendo que o coração não pode avançar da coisa que perdeu para a coisa que substituirá.
Não é Camões isso?
Não, isto é Freud. E eu lembro-me porque eu vi no dia em que ele postou isso no Facebook.
Sim.
Freud tinha o tal.
Segues Freud no Twitter.
Sigo.
Freud
ele tinha, mas era um pôr-de-sol com umas pombas, duas pombas brancas que estavam assim. Okay. E acho que no fim tinha tá ok? Ou valeu?
Valeu.
Essa citação dizia isso. Francisco Mota segue mais à frente, como tu referiste também, dizendo que é necessário uma nova aragem nos corredores de poder. E aqui há uma primeira passagem por um episódio marcante da carreira política de Francisco Mota, através de uma referência a uma nova aragem, que é um piscar de olho a todos aqueles que estiveram no célebre bootcamp, que culminou em novas aragens e outras manifestações de estados gasosos e líquidos. Sólidos, acho que nem tanto, como falar, não houve muitas manifestações desses estados. Mais à frente, Mota reclama para o CDS uma liderança carismática, mobilizadora, com fibra. Lá está, aqui é uma menção à fibra, esse regulador natural da flora intestinal, uma nova referência ao citado bootcamp. Diz Mota mais à frente, como também referiste, João, combatamos o socialismo que afirma que um tipo de extrema-esquerda é um intelectual e um tipo de CDS ou de direita é um fascista. E eu aqui discordo de Francisco Mota, porque eu tenho a ideia que o oposto, o intelectual, não é bem um fascista. Aliás, há um registro histórico de um militante ou simpatizante do CDS de Ponte de Lima, que pelo aspecto deve ser filósofo, questionado acerca das guerras internas no CDS-PP, dá uma resposta que é bastante esclarecedora. Eu se calhar, pedia-te para tu passares o áudio.
Isto, em princípio, é que o Paulo Portas é um burro, autenticamente. É um jornalista.
Peço desculpa, Daniel. Tu serás, com certeza, para este senhor, a exceção que confirma a regra, obviamente.
Exato.
Não, é? Não tomemos
É um burro. É um burro.
O todo pela parte. Ora bem... Diz mais à frente o Francisco Mota, e como o João Nogueira Dias fez uma interpretação aqui bastante divergente da minha, que desmontemos que os extremismos são maus, quer fascistas, quer totalitaristas. E aqui Mota faz um statement político arrojado, porque ao contrário do que aquilo que o João Nogueira Dias, eu estou em crer que isto é uma tentativa de desconstruir aquela ideia enraizada no pensamento político ocidental de que só se faz bom fascismo ou totalitarismo sem moderação. Portanto, não é verdade, e Mota afirma, sem rebuço, lá está, outra palavra que tem respaldo no meu léxico.
Tem respaldo.
Ora bem, e portanto, desmonta Mota de uma vez por todas essa falácia do que o fascismo e o totalitarismo em geral, quando executados por extremistas, têm uma qualidade inferior. Não é verdade, e finalmente, se Francisco Mota chegar à Assembleia da República, como eu julgo que chegará mais tarde ou mais cedo, vai poder defender esta realidade. Ainda teorizando, e tão bem que Mota o faz, no campo ideológico, diz Francisco Mota que as ideias antigas não são boas por serem antigas, mas são antigas por serem boas. E está certeiro, como sempre. Por exemplo, a ideia de que um licenciado deve, pelo menos, saber escrever sem dar erros ortográficos e ter uma cultura geral que não se limita ao site citador.pt é uma ideia antiga.
Sim.
E também é boa, por acaso.
Sim. Portanto,
e era bom que continuasse a ser assim.
Sim.
Acho que se calhar não vai ser fácil, mas vamos continuar a tentar.
Às esperanças.
Ora bem...
Diz porque ele tem coisas sobre o ensino.
Exatamente, sim. Ora bem, diz adiante Francisco Mota que a proteção do nosso ambiente não pode ser confiscada pelos ambientalistas simplórios. E aqui Mota avança com uma das suas célebres metonímias. Uma figura de estilo que não se pode confundir com metonímia, porque a metonímia é a utilização de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, assim, em grosso modo, e a motonímia é a utilização de uma ideia sem sentido em geral.
Em geral.
Portanto, no caso aqui vertente, a motonímia traduz uma manifestação da consciência não só ambiental, mas também estética de Francisco Mota, que se insurge contra os tais ambientalistas simplórios.
Sim.
Aquela gente que vai comer seitã à brás sem pôr uma base ou um concealer, sim, por exemplo, ou que vai para uma manifestação contra as touradas com umas camisolas velhas que parece que foi a avó que tricotou. É. Sabes? Gente que não tem uma peça de grife no closet, aqueles ambientalistas Primark, é um manifesto contra essa gente. Diz à frente Francisco Mota que vários dos nossos direitos estão em risco e que a ameaça vem da extrema esquerda e do animalismo social. Aqui Mota põe o dedo na ferida e ataca a tão premente questão do animalismo social, mas esquece, quanto a mim, uma ameaça ainda mais relevante, que é o socialismo animal. Não sejas a rir, que é verdade, eu tenho um periquito. Outro dia saí de casa, né, quando voltei à noite, o bicho já tinha metido na gaiola dois primos. Um como chefe de gabinete e outro como secretário de Estado para a Alpista.
Secretário de Estado para a Alpista.
É. E quem diz socialismo animal diz o canibalismo vegetal ou o centrismo intelectual ou uma motonímia do género.
Não? Okay.
Então, são tudo assuntos que são importantes ter em conta. Quase no final, Mota sentencia... A direita é a única capaz de combater as realidades emergentes. E aqui temos um novo regresso ao passado, uma analepse, diria eu, num revisitar da adolescência de Francisco Mota, aquela fase em que as realidades emergentes se combatem em regra com a direita. Lembro-me, aliás, de uma colega minha do 7º ano que usava um vestidinho curto de que apertava assim com umas molinhas. Pronto, vamos passar à frente. E, portanto, esta é uma temática que tem uma importância tal no projeto político de Francisco Mota que eu posso revelar publicamente, já estou autorizado, que o slogan de campanha da candidatura à liderança do CDS será: quando a crista descansa, o Mota avança. Ora bem, eu sei também que uma das principal medida programática de Francisco Mota é fazer com que o CDS não volte a ser conhecido como o partido do táxi e passe a ser conhecido como o partido do carro da semana do mundo rural. Quero concluir esta minha análise manifestando aqui publicamente o meu apoio a Francisco Mota nesta caminhada e deixo aqui a promessa perante os nossos ouvintes e perante vocês que no dia em que Francisco Mota for eleito líder do CDS, eu preencherei a filiar-me-ei no partido.
A proposta de sócio.
Proposta de militante. Terei todo o gosto em, aliás, ser o teu proponente. O Francisco Mota vai propor a mim a e eu proponho-te a ti, como militante.
É proposta de sócio.
Proposta de sócio. Pagas a joia
e está feito.
Eu intervi muito rápido, só em defesa da honra da Junta, dada a extensão do que este tema ocupou na sessão deste Junta. E queria dizer, eu fui verificar o relatório do post e tem de facto 75 likes, mas só tem duas leituras. E ficou-se a saber de quem são as leituras.
Muito obrigado. Quem não leu, que leia, que é muito bom.
Sim.
Olha, meus senhores, estamos já praticamente na reta final deste programa. Uma vez mais, obrigado por esta leitura profunda e análise deste discurso de nação de Francisco Mota. Muito bem, então sobre esta matéria está tudo dito. Só um apontamento final. Eu acho que também há alguma expectativa do vosso lado para perceber aqui estes 150 mil euros que a Câmara vai gastar nas luzes de Natal. Há expectativa do vosso lado para ver que bonitas luzes vamos ter aí no mês de dezembro, não é? Ou não?
Eu estou curioso por ver o resultado deste investimento. E eu digo investimento porque foi essa precisamente a expressão escolhida pelos variados meios de comunicação que deram esta notícia. Foi notícia entre aspas, naturalmente. Mas e portanto a opção por este verbo investir torna tudo bastante mais leve, não é? Menos negativo. Por exemplo, uma senhora que diga: "Oi, São, meu Bernardo investe tudo em bebida." Está claramente numa situação muito menos grave do que uma que diz: "Oh, Gouveia, tu gastas tudo em vinho." Portanto, é bom que se continue a investir naquilo que de facto faz a diferença e que contribui para Braga estar com um índice de sustentabilidade tão alto. E, portanto, luzes de Natal, rojões a pingar na broa com missa, concertos de sinos que custam 8 mil euros, prémios de melhores sinos europeus pagos a peso de ouro com ajustes diretos, etc.
Tudo bom.
Não, eu lembrei-me, foi uma sensação de déjà vu quando eu vi falar nas luzes gastar 150 mil euros. Lembrei-me de um episódio de um cantor francês, o Gainsbourg, que em direto na televisão acendeu uma nota de 500 francos, não é, para mostrar o desprezo pelo dinheiro. Senti o mesmo, não é? Quando acenderem as luzes de Natal, eu vou sentir 150 mil euros a desaparecer.
Mas o levante é que não dá para acender o charuto.
Não é? Exato. Ele ainda acendeu o charuto. Exato,
Eu gostaria de falar sobre as luzes, dizendo que houve um grande investimento nas luzes de Natal. Foi escolhido um especialista na área das tecnologias. Estou a falar, como é óbvio, de Maximilien Didier Lejeune. Acho que é assim que se lê.
É Lejeune.
Que é o responsável pela história das melhores cidades. Que organiza a festa. Organiza o baile de finalistas dos melhores destinos, onde ficámos em segundo lugar o ano passado, a seguir a Budapeste, se não estou em erro.
É o mesmo senhor?
À frente de Montizola.
Sim, ou melhor, não foi contratado a ele, foi
a empresa.
Ligaram ao Maximilien Didier Lejeune e disseram: "Olha, já que nós em..."
Jacques?
Já.
Não, o Maximiliano não é Jacques, não percebo nada.
Já que organizas a festa das melhores cidades, dos melhores destinos.
É o Jacques,
já que organizas o baile de finalistas dos melhores destinos, no qual ficámos em segundo lugar atrás de Budapeste e concorremos mesmo até ao fim, foi muito competitivo e muito divertido. E pronto, já que fizemos por 8.940 euros a aquisição de serviços de concessão de um sítio e por 9.980 euros fizemos a aquisição de serviços de promoção da cidade. Já agora, dá-lhe uma dica de luzes. Ele: "Opa, podia ser às cores." Eles: "Ok, obrigado."
Portanto, mais 8.950 euros, só por isso.
Sim,
só por
portanto, o nome a fixar deste programa, para além de Francisco Mota, é Maximilien Didier Lejeune.
Procurem.
Procurem em sítios é? Oficiais onde se veja onde é que nós gastámos o nosso dinheiro e tem aqui a aquisição. No fundo, aqui adquirimos um site a este senhor, depois de termos ficado em segundo lugar das melhores cidades de sempre, de melhores de sempre, melhores, das melhores de sempre.
Que é dado pela empresa da qual o senhor é
tanto,
CEO.
Eu vou só rematar. A empresa deste senhor organiza o baile de finalistas em que ficámos em segundo e nós comprámos-lhe um site.
Não,
obrigado, então.
Não, se falas em baile de finalistas, tens aí. Nós fomos uma empresa dele, a Lorette Del Mar.
Exatamente.
Ou a Marinador.
É isso.
Mas, senhores, obrigado. Estamos
lá. Elogiando não quer dizer o Jota, não?
Não,
Jota.
É genial.
Senhores, muito obrigado.
Mais um Jota a querer dinheiro.
Posso fechar o programa?
Faz favor,
muito obrigado.
Tenha
obrigado.
A vontade. Pronto. Prazer em vê-lo.
Agora sim, foi um prazer estar deste lado.
Adeus,
a Junta continua no Facebook todos os dias. E eu continuo aqui a querer fechar o programa. Vou desligar o microfone. É assim que fecha mais uma Junta. Tenham boas semanas daqui para a frente. Até à próxima oportunidade. Boys. Boys.